Olá, sejam bem-vindos ao programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. No programa de hoje, o tema é a realidade do trabalho de assessoria e consultoria no serviço social, experiências práticas, né? Esse tema ele é muito interessante para quem está acompanhando o programa hoje, porque a gente sempre fala, né, sobre assistência social, do curso aqui da Uninter, né? Mas é legal para a gente abranger algumas outras áreas como o assistente social pode trabalhar. E para isso, nós estamos recebendo a assistente social e professora universitária, Raquel Barcelos de Araújo. Seja muito bem-vinda, Raquel.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Sou professora, então, Raquel, assistente social, como a Bárbara falou. E eu acho que eu vou começar, a Bárbara, falando um pouquinho da minha experiência profissional, né, para o pessoal me conhecer. Hoje eu moro em Curitiba, mas eu sou assistente social formada pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E eu vim para Curitiba para trabalhar numa ONG, né, o CAD Brasil, e dentro de um programa de enfrentamento à violência doméstica, especialmente para a proteção das vítimas, crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Sexual, principalmente, né? E outros tipos de violência, violência física. E aí eu já tinha mestrado, fiz mestrado no Rio também, e vim para cá já com essa formação, né, acadêmica. E, para minha surpresa, fui muito bem recebida em Curitiba, e aí dei aula em algumas faculdades, né, e coordenei também alguns cursos de serviço social aqui na cidade de Curitiba. E agora, atualmente, eu estou como professora na Uninter, né, e também trabalhando como coordenadora dos trabalhos de TCC, tanto do presencial como do EAD. E a minha experiência também engloba, né, a minha atuação dentro da Política Nacional da Assistência Social num equipamento chamado CREAS, que é um equipamento da Proteção Social Especial, que cuida aí de pessoas, né, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, que estão em situação de violação de direitos, né? Então, a gente vai atendendo esse público específico. E aí, para isso, eu fiz também uma especialização em violência contra criança e adolescente, também sou especialista, né, em estratégias de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, vítimas, né, e de diferentes formas de violação. E tenho aí atuado também na área de assessoria e consultoria, dentro das políticas sociais de forma geral, né? Então é um pouquinho dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês aqui.
Maravilha. Raquel, então, para a gente já entrar aqui no nosso tema, no nosso bate-papo, por favor, explica para a gente o que faz um assistente social que trabalha dentro da área de assessoria e consultoria. Como que ele atua, o que faz, como que é a rotina?
Bom, então, para a gente começar aí no início da nossa conversa, é importante eu destacar um pouquinho do que é a assessoria e o que é a consultoria, né? Vamos pensar aí o que se define enquanto essas duas áreas, né, de atuação. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre a assessoria. Né? A assessoria, para você ser assessoria, ela, no dicionário, se a gente for olhar lá, assessorar é auxiliar, ajudar, né? E tem uma definição de assessoria que fala que é apontar caminhos. Então, o profissional que atua como assessor, ele vai exatamente ser contratado, chamado para uma empresa privada, ou empresa pública, ou setor público, para dar um assessoramento, um auxílio, uma ajuda, ou apontar caminhos, soluções, para uma determinada realidade que está ali problemática, né, entre aspas, né? Então, esse assessor, ele deve ser aí um estudioso da área, geralmente ele tem aí uma especialidade, né, e ele vai, é importante que ele vai ser solicitado, indicado, com o objetivo aí de possibilitar uma articulação, uma preparação da equipe, da instituição, da empresa, ele vai construir, pode construir por projetos, ele pode trabalhar também na auxílio a essa equipe técnica, sobre o seu fazer profissional, sobre a sua ação profissional, às vezes há dúvidas de como intervir, o que fazer, como montar um projeto. Então, esse assessor, ele vai caminhar junto com essa equipe, né, sendo que ele não vai montar o projeto, não deve, o assessor não deve montar o projeto propriamente dito para a equipe, mas levar uma proposta, construir essa proposta de trabalho, de intervenção, junto com essa equipe técnica, né, para que a equipe técnica ela execute, né, esse projeto, essa proposta de trabalho que vai ser montada. É importante também, Bárbara, a gente sinalizar que dentro da lei que regulamenta a profissão, né, da nossa profissão, dos assistentes sociais, a Lei 8.662, de 1993, a gente pode identificar que nós temos ali, dentro das competências, né, essa possibilidade de trabalhar com assessoria e consultoria. Tanto há setores públicos, privados, né, a gente chama de competências. Então, faz parte das competências do assistente social trabalhar dentro desse campo da assessoria e da consultoria. Eles podem trabalhar dentro da administração pública, né, de forma direta ou de forma indireta, pode trabalhar também empresas, entidades, organizações não governamentais, movimentos sociais. Então, tem toda essa gama aí de possibilidades, né, para atuação do assistente social. Então, agora eu vou falar um pouquinho do consultor, né? O que, que seria consultoria, né? Já é um pouquinho diferente, né? O consultor, ele é apenas uma pessoa, a palavra já diz, que, na qual você vai solicitar uma consulta específica sobre um determinado tema, um determinado proposta, determinada intervenção, projeto, e ele vai dar a opinião dele sobre aquilo que foi demandado para ele, né? Então, a intervenção do consultor, ela é mais pontual, ela não demanda o acompanhamento como um assessor. O assessor, ele faz um acompanhamento de todo o processo, desde a elaboração de uma proposta até a execução e a avaliação, mas o consultor, ele não. O consultor, ele vai ter uma atuação um pouco mais pontual, Bárbara. Ele vai, uhum, só um tema específico, por exemplo, como que se faz um projeto social. Aí o consultor vai lá dar a opinião dele sobre aquele determinada realidade de forma pontual, né? Mas o assessor, aí sim, o assessor, ele tem uma intervenção um pouco mais ampla, né? E aí demanda também um pouco mais de tempo da intervenção, no caso aí, de quem for atuar como assessor.
Perfeito, Raquel. E você deu até alguns exemplos, né, quando você falou da parte de assessoria. Queria saber de você, em que áreas o assistente social pode atuar, né, no caso?
Bom, como eu falei, ele pode atuar tanto assessorando e dando consultoria para empresas, né, do setor público, né? Geralmente é dentro do campo social que a gente fala, né? Dentro das políticas sociais também, tanto no âmbito da gestão das políticas públicas e políticas sociais, como também no âmbito da execução dessas políticas. Tá? A execução das políticas engloba tanto o campo público como o privado e também o campo das organizações não governamentais. Né? Então, às vezes, essas esferas, tanto governamentais como, às vezes, uma ONG, ela tem algumas dúvidas ou apresenta algum problema, né? Tanto pode ser na equipe técnica, como pode ser na elaboração de um projeto ou na execução de um projeto. Então, geralmente, ela vai ao consultor ou assessor com uma determinada demanda ou um determinado problema, e esse assessor ou esse consultor, ele vai auxiliar, né, essa empresa ou essa secretaria municipal, estadual, ou até o governo federal, ou uma ONG, né? Então, ele vai dar esse assessor, essa consulta a respeito de um tema específico. Geralmente, a temática, né, que é de intervenção do assistente social nesse campo são as políticas públicas e as políticas sociais, né? Então, a gente vai estar aí atuando dentro desse campo. A política pública, a política social, pode ser tanto no campo da assistência social, no campo da educação, no campo da saúde, né, no campo da habitação. Também tem a política de segurança pública também, muitas vezes demanda aí uma consulta, né, a um assistente social sobre determinada intervenção. Então, são N possibilidades, né, de atuação, de intervenção, N áreas, né, que o assistente social, ele pode, né, atuar como consultor e como assessor.
Maravilha. E, Raquel, para a pessoa atuar nessas áreas, né, no caso, é preciso ter alguma formação específica para estar trabalhando dentro desses espaços?
a Bárbara, é muito importante, sim. Né? O profissional ele tem que ser um especialista, né, em determinada, naquele campo temático, ou fenômenos, que a gente chama fenômeno social. Né? Então, geralmente, um consultor e um assessor vai ser chamado para atuar na área da criança e do adolescente, ele precisa ter uma especialização, ou um mestrado, ou ser um pesquisador da área, ou ser um acadêmico que tem estudos, pesquisas naquela determinada área da criança e do adolescente, por exemplo. Então, vai ser chamado o assistente social que estiver capacitado para dar assessoria e consultoria para isso. Então, é importante, né, que o profissional ou o acadêmico, aí, se os nossos alunos estão almejando atuar aí dentro desse campo da assessoria, da consultoria, é importante que eles entendam que não basta só ser bacharel, né, ou seja, não basta só fazer a graduação. Você tem que continuar os seus estudos fazendo uma pós-graduação, fazendo um mestrado, um doutorado, e aí dependendo dessa área que você vai se especializando, as empresas ou órgãos públicos ou as organizações vão ficar sabendo do seu trabalho, né? É importante também você fazer uma divulgação ampla do seu trabalho, das suas pesquisas, né? Ou seja, construir conhecimento em uma determinada área, e aí as pessoas vão te consultar ou te chamar, né, para dar assessoramento, acompanhar determinado projeto ou programa que versem sobre aquele determinado fenômeno social que você é especializado. Então, não basta só a graduação para você trabalhar com assessoria e consultoria. É necessário que você tenha aí uma especialização, seja um especialista, né, para atuar, né, dentro desse campo. Isso não é só para o serviço social, né? Todas as áreas a gente tem essa vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? É necessário, né, que haja uma especialização. Então, de vez em quando a gente vê na televisão, a gente está falando sobre segurança, esse aqui é o especialista em segurança, a gente vai falar sobre educação, esse aqui é o consultor fulano que foi chamado para falar aqui sobre educação. Então, do mesmo modo, os assistentes sociais também precisam ser especialistas, né, estudiosos dentro de um determinado campo, dentro de uma determinada área, para que ele possa atuar dentro dessa esfera aí da assessoria e da consultoria.
Por isso é até interessante, se a pessoa já entra no curso de bacharel em serviço social, já pensa lá no futuro, né, que se ela pretende trabalhar com assessoria e consultoria, procurar cursos, né, de pós-graduação, depois de terminar, né?
Exatamente. Exatamente, a gente sempre acaba falando isso para os alunos, sabe, Bárbara? A graduação é só um primeiro passo, né, para quem quer aí, claro, quem quiser ter aspirações maiores, né, é só um primeiro passo. Você está ali, fez a sua graduação, geralmente na graduação a gente se identifica com uma determinada área, né, ou seja, da criança e do adolescente, área da saúde, área da habitação, da educação. Geralmente na graduação a gente já consegue se identificar, né, eu costumo dizer que a gente se apaixona, né? A gente acaba se apaixonando por uma determinada área específica, e essa paixão ela precisa ser, vamos dizer assim, especializada, né? Ela precisa continuar aí os estudos para que eu aprenda mais, para que eu possa também dar mais, né? Para que eu possa oferecer o meu serviço para diferentes organizações, entidades, a partir dessa especialidade que eu tenho. Já na graduação, o nosso aluno ele tem possibilidade de já ir se especializando em um determinado tema. Por exemplo, no curso de serviço social, nós temos aí os grupos de pesquisa, os projetos de pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa e projetos de pesquisa. Eu, na minha graduação, eu fui bolsista de pesquisa. Então, eu já comecei a minha especialização na graduação. Então, na medida que eu era uma bolsista de pesquisa, eu fui me especializando ali dentro de um determinado campo, e quando eu terminei a graduação, eu já entrei no mestrado direto, nem precisei fazer pós-graduação por conta do tanto de produções que eu fiz na graduação dentro do projeto de pesquisa que eu participava. Então, os nossos alunos da Uninter têm a oportunidade, né, de participar dos projetos de pesquisa, já irem se especializando, ou seja, se tornando pesquisadores, estudiosos de uma determinada área, e a partir da graduação eles continuarem os seus estudos, né? Então, a gente, por exemplo, nos projetos de pesquisa, os alunos gente tem possibilidade de publicar com os professores. Então, na medida que você publica um artigo, na medida que você vai a um congresso, a um seminário, faz uma fala sobre aquele tema, você já começa a ser um nome conhecido e vai se tornando aos poucos uma referência naquela área, né? Então, aí você vai e faz uma fala sobre a violência contra a criança e adolescente, as pessoas gostam daquilo que você falou, acham relevante, pertinente, e se tiverem algum projeto dentro da área da criança e do adolescente, eles vão te chamar, né, para falar, ou para fazer uma consulta, ou para fazer uma assessoria dentro desse campo aí da criança e do adolescente. Então, a nossa trajetória como assessor e como consultor, ela começa a se desenhar desde do momento que você está sendo graduado, desde a graduação. Você vai se graduando ali, é importante já ir se identificando com uma área, né? E aí, além do projeto de pesquisa, tem o trabalho de conclusão de curso também, que é uma produção científica. Então, se você faz o seu TCC sobre aquele determinado tema, você também está produzindo conhecimento, né? Você também está em processo de especialização sobre um tema que você escreveu o seu TCC. E aí, ao fazer o TCC, você também pode ter desdobramentos, que é o quê? Fazer publicações a partir do TCC, publicar artigos a partir do TCC. Então, tem uma série de coisas que você, que é ainda graduando, você já pode ir fazendo aí, vamos dizer assim, incrementando o seu currículo, né, o seu currículo Lattes, que é uma plataforma hoje em dia que tem servido de referência para você consultar e saber quais são os profissionais especializados em determinadas áreas. Então, desde a graduação, eu posso aí enriquecendo o meu currículo Lattes, né, com produções científicas, né? Então, é muito importante e se especializando, o quanto antes você já for, né, incrementando aí o seu currículo Lattes, melhor. Aí você vai se destacando dentro do... a gente sabe que existe uma concorrência, né, Bárbara, no mercado de trabalho. Então, dentro dessa concorrência que existe, e é um fato, mesmo no campo social, às vezes a gente não quer encarar muito esse mercado, né, mas é um mercado, né, então a gente também tem que estar bem posicionado dentro desse mercado. Então, para que eu esteja bem posicionado dentro do mercado de trabalho, eu preciso ter um diferencial. Eu não basta eu ser só mais um bacharel em serviço social. É necessário, sim, que eu seja um bacharel, mas eu tenho que ter um diferencial no meu currículo. Alguma produção, alguma coisa que eu tenha feito que me diferencie dos outros colegas assistentes sociais e que as pessoas olhem para mim, que eu tenha credibilidade diante das pessoas, do público, do mercado, e que as pessoas olhem para o meu currículo e queiram me chamar para trabalhar dentro daquele campo, daquela área, como especialista, né? Como assessor, como consultor, né? Como supervisor também, que tem uma outra possibilidade de atuação. Então, tem muitas possibilidades, né? Mas vai aí de cada acadêmico, de cada profissional, se desafiar dentro do seu processo de formação, né? Não parar, a gente não pode parar de estudar, tem que estar sempre antenado para o que está acontecendo, né? Para as novas possibilidades que o mercado de trabalho vai abrindo. Essa possibilidade de assessoria e consultoria é uma porta aberta, né, para os assistentes sociais. Então, tudo aquilo que for no campo das políticas sociais, das políticas públicas, os assistentes sociais, eles podem atuar, eles podem trabalhar aí assessorando, né, e dando consulta para empresas e para outras instituições aí de forma geral, como eu já falei anteriormente.
Maravilha. E assim, Raquel, a gente pensando dentro da área do serviço social mesmo, da atuação do assistente social mesmo, qual que é a importância, assim, para as empresas, quando forem trabalhar com políticas públicas, todas essas áreas, assim como você citou, contratarem o assistente social, uma pessoa especializada, pensando, né, nisso, que são pessoas que trabalham, né, com uma parte mais fragilizada da população, alguns assuntos mais pesados, né, muitas vezes assim. Então, isso, sabe, qual que é a importância da empresa contratar alguém que seja especializado nessa área?
Bom, o assistente social, no seu processo de formação, ele tem aí que a gente chama, a nossa formação, ela é generalista. Então, ela nos habilita, nos capacita para desenvolver uma série de ações, de intervenções no campo social, né? Seja pensar, né, gerenciar um projeto, um projeto no campo social, seja executar um projeto, um programa dentro do campo social. Então, a gente pode atuar desde o campo da gestão, a gente é preparado, a gente é capacitado dentro da nossa formação para gestão, né? Ou seja, seja um gestor de políticas sociais, como assessorar gestores de políticas sociais. Então, se uma empresa tem uma área, né? Quando eu falo social, não é só o setor de responsabilidade social e não é só o setor, um projeto social de uma empresa, né? Enfim, social envolve pessoas. Então, se a empresa tem pessoas, né? O setor, por exemplo, de recursos humanos, se a empresa tem pessoas, é necessário que você tenha um assistente social, né? Porque ele tem um olhar diferenciado sobre as questões que envolvem esse trabalhador dentro da empresa. Então, nós também somos capacitados para trabalhar, para atuar nas empresas, para dar também um suporte técnico para essa empresa de como, por exemplo, se relacionar com o seu colaborador, com o seu empregado, né? Qual estratégia essa empresa ela pode estabelecer para que esse empregado tenha um desempenho, vamos pensar, né? Que de acordo com aquilo, com as expectativas da empresa, e também fazer com que os trabalhadores dessa empresa trabalhem mais felizes, mais satisfeitos com a gestão empresarial, né? Então, o assistente social dentro do campo empresarial, ele faz essa mediação, né, entre as necessidades e demandas do empresariado, né, das empresas, e as necessidades e demandas dos trabalhadores que estão na empresa. Então, essa mediação aí, o assistente social, ele pode atuar aí. No setor privado, essa mediação acontece, e no setor público também. Né? Então, no setor público, que a gente vê aí as maiores demandas para os assistentes sociais, onde se emprega mais assistentes sociais é no campo público. Né? Então, os assistentes sociais, eles estão ali também fazendo essa mediação entre a política pública, entre o serviço que essa política pública presta, uma mediação entre o gestor da política pública, uma mediação entre o gestor da política pública e os trabalhadores, né, ali daquela equipe técnica que atua naquele determinado equipamento. Então, tem muito trabalho que é de mediação que os assistentes sociais estão capacitados, habilitados para fazer, tanto no campo da empresa como no campo do setor público, e também que é uma demanda bastante significativa das organizações não governamentais. Né? Então, Bárbara, não sei se ficou claro, mas a gente pode atuar tanto no campo da gestão das políticas públicas, tá? Assessorando os gestores, como também no campo aí da execução. Né? Então, às vezes, e aí eu preciso fazer uma ressalva, se tem um certo preconceito de convidar ou de os próprios assistentes sociais em atuar no campo privado, no campo das empresas. Né? E nós, como assistentes sociais, temos muito a contribuir no campo empresarial, porque nós temos, sim, um olhar diferenciado, né, para fazer essa mediação, né, entre os empresários, as empresas, as demandas empresariais e também as demandas dos trabalhadores, dos colaboradores de determinada empresa. Então, a gente fica ali no meio dessa conexão, né, entre empregados e empregadores, e vai fazendo ali a melhor mediação possível para que todos fiquem aí, vamos dizer, satisfeitos, né, de alguma forma com o seu trabalho, e aí os empresários com seus investimentos aí nos seus empregados. Então, dá para fazer aí bastante coisa legal, né, para que várias ações aconteçam, né, dentro da empresa e dentro do setor público também.
Muito bem, professora Raquel. Gostaria de mandar uma boa tarde aqui para todo mundo que está acompanhando o programa. Aqui é a Andréia Dias, a Silvana Ferreira, a Nielida Mata, a Cleci Elisa Albiero, e ela ainda comenta assim: muito interessante esta frente de atuação para o serviço social, sempre negados pela categoria profissional, e a professora Raquel nos propondo outras reflexões para estas frentes. Muito bom, e ela também comenta, né, que bem lembrado pela professora, para isso precisamos de estudo e capacitação. E, Raquel, por falar em estudo, então, qual que é a dica que você pode deixar, o que você pode apontar para as pessoas que pensam em ingressar nesse campo, que quer atuar nessa área?
Bom, primeiro, a primeira dica é se especializar. né? Então você precisa, como eu falei, desde a graduação, se você se identifica com o campo, com uma área, com o espaço socioocupacional, do assistente social, com o campo de pesquisa, né, que também é importante. Ah, e falar aí que a pesquisa ela é uma ferramenta importantíssima, né, para que a pessoa se especialize em determinado tema. Então o assistente social que é assessor e consultor tem que saber operacionalizar as ferramentas de pesquisa. Então tem que ser um pesquisador, ou seja, um estudioso da área, né, que ele vai dar assessoria e consultoria. Então ele precisa saber aí, ter um saber específico que o diferencie dos outros profissionais. Então estudar, se especializar, ser habilitado para fazer pesquisa, né, para que possa aí construir um saber específico sobre uma determinada área e, consequentemente, se tornar um assessor e um consultor. É, primeira coisa que um bom assessor faz, é saber fazer um bom diagnóstico da realidade. Não tem como você dar um assessoramento sem você saber diagnosticar aquela situação, né? Então, é importante que o assessor ou consultor, mais o consultor, porque o assessor ele faz aí uma intervenção muito pontual, mas o assessor que ele vai fazer o acompanhamento de uma determinada situação, ele tem que fazer aí o desvelamento, ou seja, ele tem que desvendar o que está acontecendo. Todo mundo que procura um assessor, né, a grande maioria, porque tem que estar com algum problema, está com alguma dúvida, tem alguma questão. E esse assessor ele precisa estar habilitado para dar respostas àquela empresa ou àquela instituição ou organização que está chamando ele para assessorar. Então, ele tem que primeiramente saber fazer um bom diagnóstico daquela realidade, levantar aí os porquês, o que está acontecendo, se é atuar junto a uma equipe técnica, melhorar, capacitar, treinar essa equipe técnica, é fazer um bom diagnóstico, as características dessa equipe, o que está fazendo a equipe produzir menos ou mais, o que está fazendo essa equipe ter dificuldades. Então, todo esse diagnóstico, tanto da instituição proponente aí, como das equipes presentes, das pessoas presentes dentro dessa organização, dessa empresa, o assessor ele precisa estar habilitado para fazer esse diagnóstico. A partir de um bom diagnóstico, né, aí sim você pode propor uma intervenção, construir de forma coletiva, né, e aí o assistente social, atendendo aí o seu compromisso ético-político, fazer uma construção coletiva, né, junto com esses trabalhadores, de propostas ou de soluções para aquele determinado problema que está acontecendo naquela empresa ou naquela instituição. E aí essa construção coletiva, né, que vai fazer as proposições e vai trazer respostas para aquela demanda que foi apresentada aí para esse assessor. Então, outra dica é trabalhar de forma coletiva, sempre nessa perspectiva da mediação, mediando os conflitos, mediando as intervenções, construindo coletivamente as ações. Então, isso também é uma dica importante. Outra dica importante é que você, enquanto assessor e consultor, abra uma empresa. Né, é necessário que você aí se torne um empresário, né, e você vai gerenciar o seu próprio negócio, né, de assessoria e consultoria ou de supervisão técnica, e então é necessário que você abra uma empresa. Para abrir uma empresa, você vai ter que ter aí, é importante que você tenha um CNPJ, né, um PJ, como outros chamam, porque o CNPJ, a maior parte dos contratos, eles são feitos a partir de CNPJ. Então, você vai precisar ter aí, emitir nota fiscal, né, para as empresas ou para as secretarias aí dentro do governo público, né, do setor público, melhor dizendo. Aí você pode fazer em Curitiba, nas ruas de cidadania, tem aí um setor, uma área que você pode ir lá e abrir MEI, o Sebrae também dá aí uma assessoria para quem quer abrir MEI, então, né, que é uma forma mais barata, mais em conta. Mas aí tem uma outra coisa, dependendo do ganho financeiro que você como empresário, como empresa tem ou quer, o MEI ele tem um valor anual. Né? Então, se você quer, acha que o teu rendimento, a tua entrada, né, na tua empresa vai ser maior do que aquilo que o MEI propõe, então aí eu tenho que abrir uma sociedade de responsabilidade limitada, ou seja, uma microempresa, né, para que eu possa também aí trabalhar com todas essas questões fiscais, financeiras. Então também tem essa preocupação, né, que às vezes dentro do campo social A gente não tem muito essa vivência, Bárbara, né, de ter uma visão empresarial, né, mas no campo social a gente também precisa ter uma visão empresarial, a gente tem que se tornar um empresário, vamos dizer assim, para que a gente possa trabalhar dentro do campo da assessoria e consultoria, de forma autônoma. Claro, eu posso ser contratado por uma empresa, né, e entrar como assessor e ser funcionário da empresa como assessor, mas eu também posso ser o meu próprio, eu posso ter a minha própria empresa, e aí fica a minha dica e o desafio para os assistentes sociais ou futuros assistentes sociais que se encorajem a serem empresários também, né? E não só serem empresários e empregadores, né? Não ser só empregado. Também é uma área aí que bastante promissora, possível, né? Mas basta que a gente construa um saber aí, né, sobre esse um campo, e para que a gente possa vender esse serviço. Então, a gente vai ser um empresário e vai vender o nosso trabalho, né? Então, também aí tem uma capacitação na área de marketing digital, para você saber fazer a propaganda do seu negócio, né? Então, tem isso também. Né? E pedir aí o pessoal da comunicação para ajudar, né, a gente a comunicar de uma forma mais efetiva os serviços que a gente está prestando. Então, aí, possivelmente, você vai ter que ter uma equipe, né, para te assessorar, né? Você vai ser o assessor, mas também vai precisar de assessoria de comunicação, né, Bárbara? Para poder me comunicar, né? Então, aí vai contratar os serviços aí do povo da comunicação para vender o teu trabalho, para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Então, também aí, não só a gente consegue trabalho, mas também dá trabalho para outros colegas, né? Então, isso é importante também.
Muito bem. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Professora Raquel, muito obrigada pela participação. Trouxe informações aqui de grande valia no programa de hoje para a gente. Muito obrigada, viu, por ter participado.
Foi um prazer, eu que agradeço o convite. E aí espero que vocês, que os nossos ouvintes aí sejam encorajados, né, a estar aí nesse campo, né? E qualquer dúvida, pode fazer contato comigo, né, para que a gente possa aí trocar ideias, montar projetos juntos. Então, estou aberta aí a contato. Atos, né? Acho que eu posso dar meu e-mail, né, Bárbara?
Pode.
Da Uninter, raquel.a@uninter.com. Então, vocês podem fazer contato aí para que a gente possa aí trocar mais ideias nesse campo aí da assessoria e consultoria.
Muito bem, muito obrigada, professora Raquel, muito obrigada a todos que acompanharam o programa de hoje, e você, né, acompanhou aqui agora mais uma edição do programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. A gente volta semana que vem com mais uma edição, e tchau, tchau.